Continuamos em nosso espaço de saúde a nossa conversa sobre a hanseníase no Brasil com a doutora Rosa Castalha França Ribeiro Soares, da Coordenação Geral de Hanseníase e Doenças Negligenciadas do Ministério da Saúde. Ela representou esse organismo no encontro realizado no Vaticano sobre o tema Por uma Cura Holística que Respeite a Dignidade dos Hansenianos, promovido pelo Pontifício Conselho da Pastoral para os Agentes de Saúde. Doutora Rosa, o número de casos de hanseníase no Brasil depende das condições precárias em que muitas pessoas vivem?
É uma doença que tem muitas interfaces e uma interface com os aspectos sociais, socioeconômicos, com os determinantes sociais extremamente forte, né? Uma interface muito bem marcada. Está no grupo das doenças chamadas negligenciadas, são as doenças que atingem as populações que têm um poder de vocalização, vamos dizer assim, menor, que eu acho que não se aplica muito à hanseníase, porque pelo que se pode ver, os movimentos sociais têm um poder de vocalização bastante eloquente. Também as doenças que predominam nas áreas onde as condições socioeconômicas de acesso a serviços públicos, como acesso a cuidados de saúde, saneamento básico, cuidado, manejo ambiental adequado, são muito precárias. E um outro fator, talvez, é que não se tem até hoje, a ciência não tenha determinado com a precisão que já determinou outras doenças, os mecanismos de transmissão da doença. Hoje o Dr. Marcos discutiu a questão dos reservatórios animais, como os tatus. Então é uma doença que o mecanismo de transmissão talvez não esteja 100% elucidado. Talvez não, com certeza ele não está 100% elucidado. Então isso contribui para algum atraso nisso. Por outro lado, hoje a gente tem a Índia, por exemplo, com mais de 100 mil casos, mais de 180 mil casos por ano. O Brasil tem 28 mil. É claro que a população da Índia é 6 vezes maior que a do Brasil, mas ainda assim é um número considerável. Tem outros países, e normalmente são países em desenvolvimento, ou países que trazem no seu perfil demográfico diferenças sociais muito grandes, né, relacionadas, diferenças relacionadas à distribuição de renda mesmo. Né? Tanto que no Brasil foi feito um estudo pelo Instituto de Saúde Pública da Bahia, em que se correlacionou o Bolsa Família, e se estudou o impacto do Bolsa Família na transmissão da hanseníase. E a gente viu que nas áreas onde o Bolsa Família se sustentou mais, foi mais regular e tal, mais bem aplicado, supervisionado, onde teve Bolsa Família, onde teve transferência de renda, por exemplo, se impactou mais, se teve menos transmissão da hanseníase. Então, a gente uma doença, de fato, extremamente interligada aos determinantes sociais, tanto que hoje, mesmo talvez as pessoas que conhecem, mais profundos conhecedores da história da doença, como o Dr. Marcos aqui, pode dizer para você que os países como a Noruega, os países europeus que foram, que durante a Idade Média ou até depois disso, tiveram um número assim, incrivelmente grande de casos de hanseníase, com a evolução do próprio país para um outro patamar de condições socioeconômicas, a doença desaparece. A doença desaparece junto com quando melhoram as condições de vida de uma maneira geral da população. Então, como a gente sabe das desigualdades que ainda são extremamente gritantes, tanto nos países latino-americanos como nos países do Sudeste Asiático e nos países africanos, não só a hanseníase, mas outras doenças que nós chamamos também de negligenciadas ou relacionadas à pobreza continuam sendo extremamente prevalentes. Então a gente sabe que não é um trabalho só médico do setor saúde, é um trabalho governamental de oferecer aos seus cidadãos um patamar de vida mais digno, como um todo.